externo do condomínio específico vai determinar o horário que se pode fazer barulho. Mas aí também existe a lei do silêncio, não é isso? Uhum. Ela vai determinar os horários e a punição. Dentro do condomínio, o síndico, a depender da previsão do regimento interno, ele vai notificar e advertir esse condômino infrator e, em sequência, caso não resolva, ele vai aplicar a multa. A multa ela também vai estar prevista no próprio regimento interno do condomínio. Então, essas penalidades elas já são previstas normalmente dentro dos regimentos. Então, a gente não pode aplicar uma penalidade de um condomínio A e um condomínio B. Uhum. Porque até a questão dos valores das multas e a forma de aplicação, ela é individual. Então, existe sim a forma de penalizar e até de prevenir, mas ela já está prevista no próprio regimento interno do condomínio.
Doutora, sobre o regimento interno, esse regimento pode aprovar qualquer medida de segurança? Há algum limite legal para essas medidas dentro do regimento interno?
Pode sim. O regimento interno, ele é o documento que vai determinar como é que vai funcionar as regras gerais do condomínio, inclusive as regras de convivência. Porém, o regimento interno, ele não pode sobrepor de forma nenhuma normas constitucionais, nem a própria convenção do condomínio. Tá? O regimento interno ele é um documento subsidiário, então ele vai determinar as regras básicas ali do dia a dia, inclusive regras de segurança, regras de utilização de áreas comuns, horário, utilização dos espaços, mas ele não pode jamais sobrepor nenhuma norma constitucional ou nenhum outro código. Tá? Mas o regimento interno bem criado e bem adaptado à rotina do condomínio, ele é essencial e ele muda e ele traz uma segurança maior para o condomínio, principalmente para os condôminos.
Ô, doutora Paloma, eu fiquei agora com uma dúvida com relação a aluguel de temporada, né? Porque tem alguns proprietários que colocam ali os seus imóveis para aluguel por temporada, ali por aplicativos, né? Pelo Airbnb, sim, pelo Booking. E alguns condomínios têm proibido essa prática, justificando exatamente a questão da segurança. É legalmente possível essa proibição?
Olha, o STJ ele decidiu que os condomínios exclusivamente residenciais, eles podem sim fazer essa restrição da locação da temporada, seja por aplicativo ou não. O que o síndico deve fazer nesse primeiro instante? Ele tem que verificar a convenção do condomínio. É na convenção do condomínio e tem essa previsão, tá? Uhum. Mas caso o condomínio opte por ter, né? Eu sou uma profissional que sou a favor da locação por curta temporada, porque ela, de forma bem aplicada, ela valoriza o empreendimento. Uhum. Tá? E aí, trazendo a valorização do empreendimento, valoriza para os condôminos, principalmente para os investidores ou para os moradores. Mas sim, ele não pode criar essa proibição sozinha, tá? Ela deve estar prevista na convenção. Ou se não estiver previsão na convenção, ela deve ser aprovada pelos condôminos em assembleia específica e com quórum qualificado de 2/3.
Bom, conversamos com a doutora Paloma Vasconcelos, advogada, com o tema segurança condominial. Agradecemos muito aos seus esclarecimentos e o microfone aberto fica para a senhora falar mais alguma coisa que não tenha falado. E as suas despedidas e o bom dia.
Obrigada, Francisco e Osvaldo. Eu agradeço. Eu gostaria de pedir a todos os ouvintes que me seguissem no Instagram, tá? É DRA_Paloma Vasconcelos. Certo. Lá a gente fala um pouco sobre condomínios, sobre eventos, sobre como é morar em condomínio. Mas eu gostaria só de esclarecer que o síndico, né, o papel do síndico ali, ele não é uma autoridade. Ele está ali para administrar o condomínio, trazer equilíbrio, né, fazer cumprir as normas e a convenção do condomínio. Muitas das vezes é visto como inimigo porque precisa agir com firmeza, mas a gente precisa visualizar que a sociedade mudou, a vida social mudou, e a maioria das pessoas estão indo morar em condomínio. Então é importante quem está querendo entrar nessa vida de síndico e quem está indo morar em condomínio precisa saber dos seus direitos. Uhum. E lá a gente consegue passar todas essas informações, trazer esclarecimentos. E agradeço a presença, agradeço a todos.
A gente que agradece, doutora Paloma. Vamos repetir o seu arroba para que o nosso ouvinte aí possa anotar. Tem muita gente interessada nesse assunto, né? É arroba DRA.
É DRA underline Paloma Vasconcelos.
Ótimo, então para você interessado nesse assunto, né, de segurança condominial, a doutora Paloma Vasconcelos aí tem informações e conteúdo digital sobre esse assunto, você pode segui-la. Muito obrigado, doutora Paloma, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia.
7:19. Vamos agora mudar um pouco de assunto. Vamos falar de cartão de crédito, Francisco.
Eita, assunto que gera dor de cabeça, hein, Oswaldo? Pois é, o cartão de crédito segue sendo a principal modalidade de crédito usada pelos brasileiros. E de acordo com um levantamento do Serasa, 30% usam o cartão para cobrir gastos diários.
O economista Amadeu Fonseca participou do Fala Paraíba e falou sobre como o brasileiro usa o cartão de crédito e quais os principais erros que levam ao endividamento. Vamos ouvir um trecho.
Olha, tem os dois lados da moeda, né? A gente sabe que o cartão de crédito, quando a gente está falando aí dos indicadores de inadimplência, o cartão de crédito é praticamente o principal vilão que acaba, de fato, levando as famílias para a inadimplência, né? Porém, existe o outro lado também, que o cartão de crédito, ele é, quando bem utilizado, não quando, como renda extra, como algumas pessoas acreditam que é. O cartão de crédito é, sim, uma ferramenta de planejamento financeiro muito interessante, porém, precisa ser bem utilizado.
E qual seria esse bom uso do cartão de crédito?
Bom, primeira questão é você entender um pouco dos limites, né? Então, assim, primeiro você precisa saber separar bem as suas contas e saber como é que está o seu orçamento, né? Então, uma das primeiras recomendações é você entender como é o seu orçamento dentro do mês, né? Então, algumas despesas, por exemplo, elas não podem ser usadas no cartão de crédito. Então, por exemplo, um aluguel ou um financiamento, você tem que pagar com o seu rendimento do principal, né? E aí as despesas, outras despesas como mercado, farmácia, questão de roupas, enfim, toda essas outras categorias é que devem ser levadas para o cartão de crédito, mas com muito cuidado para que e fazendo o controle, né, desse percentual. Por exemplo, você não pode ter um percentual muito elevado da fatura do cartão de crédito em relação à sua renda. Então, se ultrapassar, por exemplo, mais de 50%, já é um indicador aí que você está gastando muito no cartão de crédito e você precisa ter um cuidado.
Para quem tem o que a gente chama popularmente de nome limpo, né? Quem está ali com as contas em dia, não está negativado, a oferta de cartões de crédito, de loja, de supermercado, ligações que a pessoa recebe, né, para oferta de cartão de crédito, acaba fazendo meio que um convencimento desse consumidor de aceitar o cartão. É para induzi-lo ao erro mesmo? Como resistir?
Sim, existe toda uma estratégia, né, para fazer as pessoas a consumirem mais do que até mesmo elas às vezes precisam. Então, o fato das empresas muitas vezes ofertarem produtos mostrando apenas a parcela é um dos pontos que acaba muitas vezes prejudicando o planejamento financeiro, né? E tem um ponto aí que é muito importante nisso aí que você falou, que é a pessoa ter muito cuidado com as parcelinhas, né? Então, a partir do momento que você começa a parcelar demais, você acaba comprometendo o seu futuro, né? Então imagina que cada vez que você faz uma compra parcelada em 3, 4, 6 ou até 10, 12 vezes, você imagina que você está com uma parte da sua renda no próximo mês já vai estar comprometida com aquela parcela, né? E o que a gente vê hoje muito, de fato, é também as pessoas parcelando compras no supermercado, parcelando combustível do carro. Então, meio que se tornou algo recorrente. A gente sabe também que tem a ver com o custo de vida, que está muito elevado, né?
Sim.
E aí as famílias estão, de alguma forma, tentando dar conta das despesas do mês, e aí acabam muitas vezes parcelando tudo que vem para comprar, mas isso aí tem um custo muito alto lá na frente. Então, fica aqui também esse alerta, né, em relação a essas parcelinhas.
O ideal para parcelar é quando for, como você já tinha dito, mas só repetindo, quando for uma compra mais planejada. Então, vai comprar um móvel para casa, um eletrodoméstico, algum bem durável, aí vale a pena parcelar porque ameniza no pagamento mês a mês. O que é consumido rapidamente é melhor não.
Exato, a gente não recomenda parcelar, né, compras de supermercado. Esses itens que geralmente são para o próprio mês, né, realmente não vale a pena você fazer um parcelamento. Aí a gente sabe que muitas vezes virou um hábito, né? É tanto que eu acredito que você já foi no supermercado e o caixa com certeza já deve ter perguntado: vai parcelar?
Sempre pergunto.
Porque realmente isso já se tornou um hábito, e a gente sabe que os hábitos, eles acabam se enraizando, né? Até o ponto da pessoa começar a se questionar: rapaz, será que realmente eu preciso fazer esse parcelamento? Às vezes a pessoa até tem, né, condição de pagar no mês, mas já se tornou um hábito. Então, é um momento também de você refletir e entender que realmente só vale parcelar compras que são com valor maior, né? Por exemplo, uma televisão nova, né? Como você falou, aí destacou uma geladeira, uma máquina de lavar, que são itens um pouco mais caros, e aí você pode fazer esse financiamento, digamos assim, no cartão de crédito sem juros, e não vai pesar tanto no seu bolso a ponto de comprometer a sua renda caso haja uma outra necessidade, né?
Sete horas 25 minutos, tá aí. Esse foi o economista, o Amadeu Fonseca, trazendo orientações importantes sobre o uso consciente do cartão de crédito. Importante demais, né, Oswaldo, ter essa consciência, porque o cartão de crédito pode ser aí um abismo, né, se você não usar corretamente.
Pois
muitos juros envolvidos.
Como diz o Matuto, é uma faca de dois legumes.
É verdade.
É uma faca de dois legumes, que você confia, aí realmente vai entrando, vai. Aí quando você vai olhar, principalmente quem tem dois cartões ou mais,
sim,
né?
Sim.
Aí você se perde, daqui a pouco está lá em cima e você começa a parcelar os pagamentos, não paga tudo, realmente é uma bola de neve.
Quem tem muito limite acaba ficando tentado, né, a comprar mais, e isso acaba comprometendo o orçamento. Então, o Amadeu Fonseca comentou exatamente orientações para que a gente evite esse tipo de comportamento, né, o uso consciente, parcelar aquilo que esteja de acordo com o seu orçamento, né,
não,
pessoal?
Não é fácil resistir, viu?
mas é um planejamento, né? Um planejamento aí pensando na sua qualidade de vida, porque dívidas acabam afetando a própria qualidade de vida, né, Oswaldo?
É estressante.
Pois é. Mas vamos sair agora do assunto de economia para falar sobre patos, né? O nosso correspondente, o Mirvan Lúcio, já está conectado com a gente, trazendo as informações ali da capital do sertão. Olá, Mirvan, muito bom dia, seja bem-vindo.
Oi, Francisco, muito bom dia para você, bom dia, Oswaldo, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Estadual.
Ô, Mirvan, como é que foi essa história? O fisioterapeuta, né, que ele já está em liberdade provisória, né? Ele tinha... Como é que... Conta essa história, esse habeas corpus, esse acidente, enfim, destrincha isso para a gente.
Vamos lá, Oswaldo. O que acontece? O motorista acusado de causar um acidente que matou uma fisioterapeuta aqui em Patos, ele está em liberdade provisória, apesar de um habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça. O nome do motorista, ele é Jorge Vilar Leite, de 39 anos. acusado de provocar um acidente de trânsito que matou Maria de Fátima Nóbrega Caldas, de 24 anos, ela fisioterapeuta, e deixar outras duas jovens gravemente feridas aqui em Patos. Ele está em liberdade provisória há cerca de duas semanas, apesar da decisão aí do Tribunal de Justiça do último dia 15 de julho, que negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defensoria do acusado, pela defesa do acusado. Só para lembrar aos nossos ouvintes, nós acompanhamos esse caso aqui no Jornal Estadual. Esse acidente ele ocorreu na madrugada do dia 3 de maio deste ano. Jorge Vilela conduziu um veículo sob efeito de álcool em alta velocidade e na contramão quando colidiu violentamente contra uma motocicleta ocupada por três jovens. Maria de Fátima morreu em decorrência do impacto. As outras duas ocupantes da motocicleta sofreram lesões graves e precisaram ser socorridas e passaram aí também por diversas cirurgias. No último dia 7 de julho, foi expedido um alvará de soltura em favor do acusado, por decisão do juiz Aclécio Sandro de Oliveira. Jorge Vilela obteve liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. Na última semana, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgou um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jorge Vilela. Por unanimidade, os desembargadores negaram esse habeas corpus, entendendo que a decisão que havia decretado a prisão preventiva estava devidamente fundamentada. Apesar dessa decisão do Tribunal de Justiça de negar o habeas corpus, Jorge Vilela não voltou à prisão. Isso porque o recurso analisava apenas a legalidade da prisão preventiva que havia sido decretada anteriormente. Antes mesmo do julgamento desse habeas corpus, o juiz de primeira instância já havia concedido a liberdade provisória ao acusado. Assim, essa decisão do Tribunal de Justiça não anula a liberdade provisória concedida agora no último dia 7 e George permanece em liberdade cumprindo aí essas medidas cautelares impostas. Enquanto o processo segue em tramitação na Justiça, a família de Maria de Fátima voltou a se manifestar. Em uma publicação nas redes sociais, Darliane Nóbrega, mãe da jovem, fez um apelo por justiça e pediu que o caso não seja esquecido. Na mensagem, na verdade, um vídeo que ela publicou em um dos seus perfis nas redes sociais, ela destacou a dor enfrentada pela família desde a morte da filha e criticou o fato do acusado responder o processo em liberdade. Darliane afirmou ainda que a família vive, abre aspas, uma sentença de prisão perpétua chamada saudade, fecha aspas, e reforçou que continuará cobrando a responsabilização pela morte da filha. E aí, Francisco, esse é um caso que repercutiu e vem repercutindo bastante aqui na cidade de Patos. Muitas pessoas também questionando a liberdade do acusado, considerando aí a gravidade do acidente, as circunstâncias em que ele aconteceu e também a perda aí da vida de uma jovem de 24 anos.
Pois é, muito lamentável, né, todo esse caso. Inclusive, Mirvan, a Maria de Fátima, né, que foi a vítima desse acidente, a vítima fatal, ela era filha da Darliane Nóbrega, como você comentou, que a Darliane é uma figura bastante conhecida em Patos, né? Uma influenciadora digital. Ela tem mais de 100 mil seguidores, né, no Instagram. Inclusive eu sou um dos seguidores, porque ela tem um conteúdo assim bastante alto astral. E eu ontem, vendo essa publicação que ela fez, né, na luta aí pela justiça, né, a justiça por Maria, essa publicação já com mais de 1.400 comentários, né, de apoio a essa luta que essa mãe, né, tem feito para, de fato, garantir a punição adequada para essa pessoa, né, que vitimou a filha tão lamentavelmente. Mas é isso, Mirvan, você também tem informações sobre a Câmara de Patos, não é isso?
Tenho sim, Francisco. A Câmara de Patos, ela retornou ontem, na verdade, iniciou esta semana os trabalhos legislativos deste segundo semestre de 2026. A primeira sessão ocorreu na terça-feira e contou com a presença de 16 dos 17 vereadores que compõem o Legislativo Municipal. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram mais de 500 requerimentos e realizaram a leitura de vetos encaminhados pelo Poder Executivo a projetos de iniciativa do Legislativo. Além da leitura dos vetos, começou a tramitar nas comissões permanentes um novo projeto de lei que pretende impedir que a Prefeitura de Patos firme patrocínios, apoios, promoções ou parcerias com empresas de apostas esportivas, as chamadas bets. Ao defender a iniciativa na tribuna, o propositor, o vereador Heber Tiburtino, afirmou que pretende antecipar o debate sobre o tema, enquanto o líder do governo, o vereador Maicon Minervino, ponderou que existem dúvidas quanto à legalidade dessa proposta, né, dessa propositura, por entender que essa iniciativa deveria partir do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Patos volta a se reunir em sessão ordinária hoje, às 18 horas. Essas sessões elas acontecem ordinariamente às terças e quintas-feiras. E aí hoje os vereadores devem discutir sobre esses e outros projetos, né, dedicando aí um tempo maior a essas discussões. Oswaldo.
Ô Mivan, o próximo assunto que você escolheu para a gente é um projeto PROCON, né, que completa 10 anos, falando sobre educação e consumo nas escolas. Fala para a gente, explica isso aí.
Esse projeto, Oswaldo, do PROCON Municipal de Patos, como você falou, está completando 10 anos. É o projeto PROCON na Escola, uma iniciativa que promove educação para o consumo consciente, educação financeira, a gente acabou de falar, né, sobre o uso dos cartões de crédito. Isso. E também os direitos do consumidor para estudantes da rede pública e privada, na zona urbana e também na zona rural. Essas atividades, elas são adaptadas à realidade de cada escola e utilizam teatro, jogos, brincadeiras e materiais recicláveis para ensinar de uma forma lúdica temas como consumo consciente, golpes na internet, fraudes no Pix e planejamento financeiro. Além dos alunos, o projeto também alcança familiares e estudantes da educação de jovens e adultos. Só em 2025, mais de 4 mil pessoas participaram das ações. Em uma década, a estimativa é que cerca de 50 mil pessoas tenham sido beneficiadas com esse projeto de educação. O trabalho recebeu o voto de aplauso da Câmara Municipal de Patos e agora concorre ao Prêmio Inovare, que é uma das principais premiações do país voltadas a iniciativas que ampliam o acesso à justiça e à cidadania. Uma equipe técnica do Instituto Inovare já esteve aqui em Patos para acompanhar de perto o desenvolvimento desse projeto. E aí, Francisco, Oswaldo, mais do que ensinar direito do consumidor, iniciativas como essa ajudam a formar cidadãos mais conscientes e mais preparados aqui para essa nossa vida adulta, né? A gente sabe que quando essas crianças, esses adolescentes, eles aprendem desde cedo a administrar seu dinheiro, planejar suas compras, entendem a importância de consumir com responsabilidade, esse conhecimento acaba ultrapassando aí os muros das escolas, chega também às famílias, e isso é muito importante.
Com certeza, Mirvan. A gente agradece demais, viu, a sua participação nessa quinta-feira. Tenha um bom dia para você e até a próxima oportunidade.
Bom dia para vocês e até amanhã.
Até amanhã, então. Um abraço. Agora são 7 horas e 36 minutos. A gente vai fazer o último intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas e 37 minutos e vamos prosseguindo com mais notícias, mais informações. Agora é saúde. A insulina glargina, tipo mais moderno do medicamento, que é fundamental para pacientes de diabetes, já está disponível pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Felipe Lima traz mais informações.
Olha, tem os dois lados da moeda, né? A gente sabe que...
A Paraíba recebe mais de 25 mil tubetes de uma insulina mais moderna, a insulina glargina. Ela vai substituir gradualmente a tradicional insulina NPH no Sistema Único de Saúde. A principal vantagem é o conforto. A glargina, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, enquanto outros esquemas terapêuticos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. O remédio tem ação prolongada e garante mais estabilidade no nível de açúcar no sangue. A secretária de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri, detalhou essa melhoria que a nova medicação traz.
A gente está transitando, está mudando o tratamento para uma insulina que é muito mais moderna e ela é melhor para o paciente. Você precisa de menos aplicações ao longo do dia, ela controla melhor a glicemia do paciente ao longo do dia, você precisa de uma aplicação só. Então todos os relatos de pacientes é que ela é muito mais efetiva e a glicose fica muito mais controlada ao longo do dia inteiro com essa insulina de longa duração, porque ela fica 24 horas no organismo. A gente está começando essa transição de maneira gradual, então, neste momento, quem pode ter acesso no Brasil inteiro são todas as pessoas que têm diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 acima de 70 anos e todas as pessoas até 18 anos com diabetes tipo 1.
A distribuição dos insumos acontece após o retorno da produção nacional de insulina. A secretária Fernanda de Negri reforça isso.
As pessoas que usam insulina sabem que falta no mercado, às vezes falta na farmácia, porque está tendo uma redução de produção em nível mundial da insulina humana. Então essa migração para a glargina, para a insulina, para as insulinas análogas, ela resolve uma parte do problema e uma parte significativa do problema é resolvida quando você consegue retomar essa produção nacional, porque nos dá mais garantia de fornecimento para o Sistema Único de Saúde.
A secretária explica que, para ter acesso à nova insulina aqui na Paraíba, o paciente ou responsável deve ir à unidade básica de saúde mais próxima. Fernanda de Negri detalha o caminho.
É na UBS que o paciente vai procurar o seu médico para fazer a prescrição da nova insulina. Senão, aquelas consultas regulares que as pessoas fazem com seus médicos para acompanhar como está o tratamento, você vai procurar o seu médico e vai pedir para fazer essa transição. O médico vai avaliar, obviamente, se o paciente é elegível, se é adequado e pode prescrever essa nova insulina.
Lembrando que o tratamento exige avaliação médica e receita. É preciso levar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. E aí, com a nova receita em mãos, a retirada acontece na própria UBS ou na farmácia especializada da Paraíba, o antigo SEDMEX, que fica no bairro da Torre, na rua Borja Peregrino, número 181. Pelo aplicativo João Pessoa na palma da mão, é possível acompanhar o estoque e fazer um pré-cadastro. Lembrando que ainda é possível encontrar a insulina mais antiga, visto que essa substituição para a insulina glargina será gradual. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, um emissor. Professora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7h41. Obrigado, Felipe, pelas informações. A gente segue falando sobre saúde, tá, pessoal? Entrando agora em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual. Vamos conversar com o médico endocrinologista, o Dr. Mário Coutinho, sobre um assunto aí bastante interessante, que é o diabetes, né, e os tratamentos disponíveis atualmente. O Dr. Mário, que já está conectado em linha com a gente. Olá, Dr. Mário, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Um bom dia a todos.
Doutor, há pouco nós falamos sobre um novo tipo de insulina disponível no país. O senhor pode explicar por que a insulina é essencial para quem tem diabetes?
Bom, a princípio, o diabetes é uma doença onde a insulina não age bem ou ela está em falta no corpo. Então, a insulina ela faz com que a glicose que circula no sangue ela vá para dentro da célula e não se acumule no sangue. Quando ela se acumula no sangue, ela pode lesionar os órgãos, né? Causar infarto, AVC, trombose. Então, a insulina pega essa glicose que está no sangue e manda para dentro da célula. Então, ela é essencial para quem tem diabetes justamente por conta disso.
Ô, doutor Mário, existem aí alguns tipos de diabetes, né? O senhor poderia comentar assim, as diferenças desses tipos de diabetes e também quais são os principais sintomas?
Com certeza. Os principais tipos de diabetes, eles são geralmente, principalmente tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é quando a pessoa já precisa de insulina desde o começo. Como geralmente acontece na infância, então geralmente crianças já começam a tomar insulina desde novos. E o diabetes tipo 2 é aquele que começa com um comprimido, mas com o tempo pode ser que ele progrida para precisar de insulina. Então, a insulina, na realidade, ela pode ser usada nos dois principais tipos de diabetes. E existem outros diabetes gestacional, diabetes causado por medicamentos, então, mas os principais são esses. E ainda bem que o principal é o tipo 2, que é o que precisa de comprimido. Então, nem todo mundo vai precisar de insulina.
Doutor, como é que é feito o diagnóstico? Existe um controle de rotina sobre as diabetes?
Existe. O exame que é feito de rotina, que mede a glicose, ele detecta justamente a glicemia alta. Aqueles sintomas de beber muita água, ter muita sede, perder peso, ele só acontece quando a glicose já está moderadamente descontrolada. Então, é bom nem chegar nesse ponto. É melhor detectar a glicose alterada já no exame de sangue com essa glicose mais baixa. Então, no exame de rotina de glicose, ou aquele que faz na ponta do dedo, nós conseguimos detectar o diabetes.
Uhum. Ô, doutor, poderia comentar sobre os sintomas do diabetes? Tem a questão da sede aí, né, que o senhor já trouxe. Existem outros sintomas aparentes?
Os principais são eles, né? Perda de peso inexplicada. E, geralmente, esses sintomas só acontecem quando a glicose está acima de 200 ou 240. Então, já é um nível bem alto.
Uhum.
E, geralmente, essa pessoa já tem diabetes há algum tempo, né? E ele fica com muita sede, urina muito, falta de disposição, né? E pode chegar a desencadear doenças mais graves, né? Como afeta a parte vascular, a pessoa pode chegar a ter um infarto e, quando vê, foi causado pelo diabetes, uhum, por exemplo. Então, o ideal é mais ser preventivo do que chegar a sentir esses sintomas.
Nos exames de glicose, né, há um número de... para que você saiba se está diabético ou pré-diabético, né? E às vezes esses números já mudaram algumas vezes. Eu já fiz exames e com o tempo eu percebi que houve mudanças na quantidade...
referência.
Na referência, né? O senhor poderia falar sobre isso? Qual a quantidade atual que é pré-diabético?
Esses números, eles mudaram com o tempo, né? Atualmente, a referência até 99 está dentro do normal, de 100 a 125 é considerado pré-diabetes, e acima de 126 em diante, já entra no patamar diabetes. E é importante dizer também que o ideal é que faça pelo menos um segundo exame, né? Não se baseie só em um exame para não começar a tratar diabetes com um exame que pode ser falso ou pode ser desencadeado por alguma coisa momentânea, né? Alguns medicamentos aumentam a glicose, algumas situações, quantos momentos podem aumentar a glicose. Então, o ideal é que se faça em mais de um momento, né? Por exemplo, se der alterado hoje, daqui a 15 dias faz de novo para confirmar.
Ô, doutor, uma dúvida. Quem está pré-diabético, necessariamente ele vai desenvolver o diabetes ou é um cenário ainda que pode ser revertido?
Esse cenário pode ser revertido. Se a pessoa mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, começar a fazer exercícios, dormir melhor, né? Então, ela pode reverter. Mas é importante salientar que essa pessoa tem a tendência para ter diabetes. Então, se ela melhorar o estilo de vida e daqui a algum momento ela começar a parar de fazer exercício, a piorar a alimentação, ganhar peso, essa tendência para diabetes, ela provavelmente vai voltar de novo. Então, aquela tendência ela não perde, mas ela consegue controlar, sair desse estado de pré-diabetes para a normalidade, se ela mudar o estilo de vida e manter essa mudança de estilo de vida.
Uhum.
Estamos conversando com o médico endocrinologista Mário Coutinho. Quais complicações podem surgir quando o diabetes não é tratado corretamente, doutor?
As principais e mais temidas são a insuficiência renal, que precisa de diálise, né? Mas aí já é um estágio avançado quando a pessoa realmente não trata. Como o diabetes ele piora a circulação sanguínea, então pode dar trombose, né, chega a dar amputação, né? Então o paciente que tem diabetes e não controla direitinho, ele tem uma tendência maior para ter essas complicações. Infarto, fica aumentado, AVC, problemas oculares, né? A pessoa pode perder a visão com o tempo, e uma perda relativamente súbita, não é aquela perda que vai piorando o grau do óculos, é uma perda que acontece rapidamente, né? Além de outras coisas, o diabetes pode afetar praticamente todos os órgãos do corpo.
Ô, doutor, uma questão que a gente vê muito, né, essa dificuldade que as pessoas com diabetes têm com relação à cicatrização de feridas, né? Por que é que isso acontece?
Justamente por conta da glicose, ela piora o processo de cicatrização e a circulação também desse paciente geralmente é prejudicada. Então o sangue não chega lá para levar a célula de defesa do sangue e a célula de coagulação. Então esse paciente ele tem uma série de fatores que fazem com que a coagulação e a cicatrização ela não aconteça, justamente por conta dessa má circulação.
Doutor, quem tem diabetes, às vezes tem a proibição de algumas frutas que tem muita sacarose. O senhor poderia, embora o senhor não é nutricionista, né? Mas poderia dar umas dicas assim para quem tem diabetes. Que frutas ele pode, sem medo,
consumir?
As melhores frutas para o diabetes são as que têm mais fibra, né? Como maçã, pera, morango também pode ser, mamão. Agora, depende muito da quantidade também. Ele tem que comer em torno de 3 porções de frutas por dia. Não pode chegar num momento e comer várias frutas, porque o corpo ele tem um limite de quanto ele consegue baixar a glicose. Então, quando a carga é muito grande, geralmente ele não consegue baixar e termina tendo um pico de glicose no sangue.
Doutor, para
as melhores, a princípio, são maçã e pera.
Certo. Ô, doutor, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma orientação para quem acabou de receber um diagnóstico de diabetes. O que é que essa pessoa tem que fazer? Que serviços de referência ela deve procurar? Enfim, orientações nesse sentido, por favor.
A princípio, hoje em dia o diabetes tem uma vida praticamente normal, claro que com algumas restrições alimentares. Mas hoje em dia as medicações evoluíram muito. Essa insulina mesmo, a lança, ela já existe há algum bom tempo, mas ela era de difícil acesso. Então ela torna o tratamento mais fácil do diabetes, porque ela dura 24 horas. E os medicamentos, nos últimos 10, 15 anos, eles evoluíram muito. Então o paciente ele tem uma vida praticamente dentro da normalidade. Mas ele precisa buscar isso. Ele precisa manter uma rotina de atividade física, uma rotina alimentar, e tomar a medicação direitinho e sempre buscar o melhor tratamento. Porque muitas vezes ele controla, mas daqui a um tempo pode ser que a glicose comece a descontrolar. Então aquele tratamento dele, ele deve estar sempre, a todo momento, sendo revisado.
Esse acompanhamento, ele é anual ou tem alguma periodicidade, assim, algum padrão de periodicidade para isso?
O ideal é que seja a cada 3 meses.
Quando
demora muito tempo, assim, mais do que 3 meses, pode ser que o paciente já chegue com uma glicose muito alterada. Então, para garantir que ele não vai ter nenhuma alteração que fique durante algum tempo, já que essa alteração ela pode causar muitas doenças, então esse paciente deve ser avaliado mais ou menos a cada 3 meses. Se estiver muito bem controlado, pode até passar um pouquinho desse prazo. Mas o prazo preconizado é que ele faça uma consulta com o endocrinologista a cada 3 meses, pelo menos.
Doutor Mário Coutinho, estamos super satisfeitos com as suas informações, muito úteis para os nossos ouvintes, né? Agradecemos a sua presença aqui no Jornal da Tabajara e o senhor fica à disposição para falar se tiver mais alguma informação e tenha um bom dia.
Um bom dia, eu que agradeço o convite.
Muito bem, são 7 horas e 51 minutos. Vamos saindo agora, Oswaldo, do assunto de saúde para falar de esporte, né? Porque até o próximo domingo, pessoal, João Pessoa seria a principal competição de base de badminton, isso nas Américas. Representantes de 14 países disputam um torneio que acontece aqui no Ronaldão. Mais detalhes com Lucas Santiago.
No badminton, cada detalhe faz diferença. A velocidade da peteca, a precisão dos golpes e até as condições do ambiente precisam estar sob controle. No Ronaldão, a estrutura foi preparada para atender às exigências de uma modalidade que não admite interferências externas, como ressalta José Roberto Santini, presidente da Confederação Brasileira de Badminton.
O badminton tem uma particularidade que não pode ter vento, não pode ter nada branco, né? E a gente teve que fechar, nós estamos com calor aqui dentro, né? Mas faz parte do processo, é uma especificidade da modalidade.
O campeonato continental é o 34º Ionex Pan Am, Junior Badminton Championship 2026. O evento mostra a força de uma modalidade que cresce ano após ano no país, com presença em quase todo o território nacional e resultados cada vez mais expressivos. José Roberto Santini, presidente da Confederação Brasileira de Badminton, fala que o Brasil já ocupa lugar de destaque entre as principais potências das Américas.
O Brasil cresce muito, tanto internamente, né? A gente tem presença em 26 estados oficialmente da federação. Está em todas as competições escolares, o badminton está presente. E no cenário americano, vamos falar, que é o que a gente está vendo aqui, o Brasil é top 3 da América.
Depois da emoção das disputas entre seleções, agora é hora do talento individual entrar em quadra. Mais de 350 atletas de 14 países iniciam a campanha rumo ao pódio, em uma maratona de jogos que promete movimentar João Pessoa até domingo.
Nós tivemos a competição por equipe no dia 19, 20 e 21, que é país contra país. E está começando a competição individual. É país, mas é a pessoa contra pessoa. A modalidade é jogada em games de 21 pontos, menor de 3 games, se houver empate vai até 29, 30, tá? Senão tem que ter a 2 de diferença. A gente tem 350 atletas, 14 países. E a partir de sexta-feira a gente já tem as quartas de finais, sábado é a semifinal e domingo as finais.
Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, destaca que mais do que medalhas, competições como esta ajudam a formar atletas para o futuro.
O Brasil é extremamente vencedor na Pan-Americana, na Sul-Americana, e está se crescendo muito em nível mundial. Nossa expectativa é realmente proporcionar aos nossos jovens atletas um desenvolvimento, um confronto com atletas de outros países, para que eles possam cada vez mais amadurecer, e isso faz parte da formação deles para chegarem a serem atletas no mais alto nível.
Entre escolas, projetos sociais, clubes e associações, segundo Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico, o badminton vem ampliando sua base e atraindo jovens atletas para uma modalidade que cresce em todo o país.
A preparação é muito bem feita, nós temos vários clubes que apoiam essa preparação, treinadores formados. Então a gente procura garimpar os atletas nas escolas, nas comunidades, explicando a modalidade, mostrando o que é a modalidade. E a partir daí eles vão para os clubes, para as associações, procurando fazer o seu treinamento, se preparar. E é um esporte que é muito fácil de aprender. O pessoal já jogou peteca, tem um pouquinho de semelhança, joga um pouquinho de tênis, tem o beach tênis hoje. Então você acaba reunindo um pouquinho disso e conseguindo jogar bastante o badminton.
O evento conta com 6 quadras montadas no ginásio Ronaldão em João Pessoa e programação diária prevista das 8 da manhã às 8 da noite. As disputas individuais seguem até domingo. Já nas disputas coletivas, a seleção brasileira se despediu da competição na última segunda-feira, ficando em quarto lugar após perder a medalha de bronze para o Peru. Quem quiser acompanhar os atletas, a entrada é gratuita. E as partidas também contam com transmissão pelo canal da Confederação Brasileira de Badminton no YouTube. Lucas Santiago para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigado, Lucas Santiago. São 7h55. Lucas Santiago aí falando sobre o campeonato badminton que está acontecendo. E vamos agora ao trânsito, né, Francisco?
Vambora, ainda 5 para as 8, né? Tem muita gente ainda no trânsito nesse horário, então aumenta aí o volume do seu rádio, porque a gente traz informações aqui atualizadas. Segundo a CEMOB João Pessoa, ali na avenida, pessoal, Hilton Souto Maior, trânsito com fluidez constante nos dois sentidos, nas imediações do Shopping Mangabeira.
Já na Avenida Pedro II, boa fluidez nos dois sentidos, nas proximidades do Ibama.
Trânsito também fluindo bem em todos os acessos do cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Tabajaras, ali no centro da cidade.
Na Avenida Beira Rio, trânsito fluindo bem, proximidades do acesso para o altiplano nos dois sentidos.
Ladeira de acesso para o altiplano com boa fluidez em ambos os sentidos.
Já na Avenida Cruz das Armas, tem trânsito fluindo bem nas proximidades da Feira do Tizeiro, sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro.
Agora trazendo informações da Avenida Tancredo Neves, que segue com boa fluidez nos dois sentidos, no trecho entre o viaduto e o semáforo de acesso para o bairro dos Ipês.
Fluidez constante na BR-230 nos dois sentidos, no trecho das imediações do viaduto de Manaíra.
Principal dos bancários também com boa fluidez no trecho entre o Shopping Sul e o Carrefour, sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro.
Avenida Rui Carneiro, trânsito fluindo bem no trecho entre a subestação da Energisa e a bifurcação com a Avenida Epitácio Pessoa, sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro.
E Viaduto do Cristo com fluxo intenso ali no sentido centro e acesso à BR-230.
E felizmente não há registro de sinistro nas áreas monitoradas pela CEMOB. Voltamos a qualquer momento com informações relevantes do trânsito aí durante a programação,
sim, sim,
dos informativos Tabajara e dos programas jornalísticos da nossa Tabajara FM.
Pois é, a notícia boa é que, embora o trânsito esteja intenso, né, não há registro de sinistros, né, o trânsito aí segue fluindo. 7 horas e 58 minutos e assim estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que foi apresentado por mim, Francisco Alves, e por Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos, Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerência de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição, Ivna Souto, estagiário de produção, Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
Gerência de jornalismo, Marcos Tomás, gerência de rádio de Fusão, Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV, Rui Leitão, diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba, às 2 horas da tarde Tabajara em Revista e às 10 horas da noite tem o programa Espaço Cultural, com edição e apresentação do jornalista e radialista Jean-Marie Nogueira. A seguir tem Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã.
Bom dia!
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Uma das coisas boas da vida de criança adolescente do meu tempo era lanchar. Aliás, o tempo não conseguiu mudar este conceito, pois lanchar continua sendo uma preferência de muitos, dos baixinhos, não baixinhos e, sobretudo, das mulheres em geral. Só que no meu tempo, meus amigos, os lanches eram bem diferentes. Por exemplo, não existiam os McDonald's, os Mr. Pizzas e outros congêneres. De modo que a gente tinha de satisfazer mesmo era com sanduíche de pão com pão, bolacha soda com ponche de goiaba, os doces mariolas ou similares, ou ainda um pão com manteiga esquentado na grelha, que ajudado com uma xícara de café com leite não tinha igual no mundo. Certa vez lhes falei aqui do café da manhã, antes de ir para a escola, puxada cuscuz com ovos. Já lhes contei a respeito do meu almoço de domingo, quando uma galinha gorda era disputada por mãos e bocas ávidas, e já lhe discorri sobre o gostoso que era na ceia traçar um pedaço de fruta-pão com queijo de coalho. Faltava para completar este festival gastronômico de pobre dizer alguma coisa sobre a hora do lanche. Uma hora importante como qualquer outra, porém com uma característica mais especial. Nem sempre esse ritual era cumprido em casa. Nas mais das vezes, por sinal, o lanche se dava fora de casa, principalmente quando as economias minguadas assim o permitiam. Muito teria de se dizer sobre o lanche daquela época, a começar pelo mais famoso e conhecido de todos os pessoenses, o caldo de cana do Bar Querubim, cuja denominação muitos invertiam para obter o cacófato Querubim Bar, odiado pelos César, donos do estabelecimento, que ficava, não sei se ainda existe, na descida da rua Guedes Pereira. Tinha também o cachorro-quente de madruga, um pão bem aquecido com uma gostosa salsicha no seu interior, às vezes substituída por generosa porção de carne moída, ao gosto do freguês, tudo bem acompanhado por uma garrafa de Guaraná bem geladinha, Dore ou Sanhauá de preferência. E o que dizer dos apetitosos ovos cozidos que o alemão servia na Casa dos Frios, ali na Duque de Caxias, ao lado de uma caneca do melhor chope da cidade? Todos eram muito bons e tinham seus clientes cativos. Eu, que adolescente, já começava a ganhar os meus primeiros cruzeiros. Quando recebia dinheiro, me dava o luxo de comer um pombo assado com uma cervejinha gelada no Luzerinho, ali na Vasta da Gama, um incrível bar de calçada que fez história em João Pessoa nas décadas de 60 e 70 do século passado. E quando o dinheiro era curto e não entrava nos meus bolsos, ainda pelo suor do meu trabalho, o jeito era economizar um pouco da minguada mesada que meu pai me destinava mensalmente para, pelo menos uma vez por semana, frequentar à tarde, aí pelas 4 horas, um caldo de cana que funcionava em Jaguaribe, exatamente na Avenida Vera Cruz, hoje Aderbal Piragibe, no quarteirão formado pelas ruas da Concórdia, hoje Senador João Lira e Capitão José Pessoa. O local, bem acanhado, tinha apenas duas portas que se abriam par a par e deixavam ver no seu interior, além de duas modestas mesas do lado de fora do balcão, lá dentro um engenho de fazer caldo de cana e, sob o balcão, aquele conhecido móvel, um caixote de madeira com vidro fixo na frente e corrediço atrás, onde eram expostos os produtos da casa. Lado a lado, lá estavam pedaços de bolo inglês, de bolo baeta, sonhos açucarados, tarecos vindos da padaria do bairro e as inesquecíveis empadas de camarão. Elas que, mastigadas junto com o caldo de cana tirado na hora, quentinho e verde espumante daquele bem cuidado engenho, faziam a alegria das minhas tardes jaguaribenses. Esse lanche, meus amigos, teve a propriedade de me alimentar e, mais do que isso, ficou para sempre guardado na memória como uma das boas coisas da minha vida. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, pessoal! Meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Come una canzone non del sangue ma del rosso, acqua e sale non le lacrime assaggiai. Arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Non è la verità che più la dici, più la dici mai. Che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita, passa il suono e per le immagini di noi, meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose, e ogni peso appassionato è un soffio, ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei. D'amore è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quell'è la realtà. Ale fuggi ragazza mia, il naso lungo, il gusto della T. Che più la dice, più la dici mai. È vita che non sai, sarà che capire e rimbambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici meno pace mi avrai. È un'illusione mia, è vera.
Reserva Especial Tabajara FM.
saprei capire l'uomo che sei. Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi.